Vamos falar de educação. A Secretaria de Educação de Uruçanga lançou um grupo de apoio para fortalecer o bem-estar dos educadores aqui no município, denominado Eu Te Escuto, Professor, com foco na saúde emocional dos profissionais. Detalhes nós vamos saber a partir de agora, nesse primeiro assunto. Cumprimentando aqui as nossas convidadas, está conosco a secretária de Educação de Uruçanga, Andresa Cristina Bonetti. Secretária, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais.
Bom recebê-la aqui, secretária. Psicóloga da Secretaria de Educação, Ana Luzia Marques Zanella. É isso ou não?
É acertei? Isso mesmo, acertou.
Tudo bem? Bom dia.
Tudo certo. Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia aos nossos ouvintes e todos aqueles que nos acompanham, né?
Bom recebê-las aqui.
Manhã. Obrigada.
Para falar deste projeto, desse grupo de apoio, falei aqui o título, intitulado, né? Eu Te Escuto, Professor. Está voltado à saúde emocional dos profissionais, é isso ou não?
Isso, exatamente, Joel. A saúde mental.
Isso, a saúde mental dos profissionais.
Isso. A gente sabe que na atualidade ser professor não é fácil. Qualquer profissão está passando por problemas para atuar, né? Divergências de opiniões se transformam em confusões em redes sociais. E imagine nós que trabalhamos com crianças, com os filhos das famílias dos uruçanguenses. Então, o professor ele acaba tendo uma sobrecarga muito grande, né? Tanto emocional quanto também uma sobrecarga de conflitos de ideias com as famílias que acham que o trabalho do professor deveria ser conduzido de certa ou de outra forma. Então, com o intuito de ajudar o professor e tentar diminuir também essa incidência muito grande que a gente tem de atestados médicos na área do, né, do professorado, isso não é um caso de Uruçanga, isso é um caso a nível mundial, né? Todos os professores estão passando por problemas, assim como outros profissionais, como eu falei. Então, nós fomos um curso em Joinville, eu e a minha equipe lá da Secretaria de Educação. Esse curso ele foi ofertado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. Veja que até o Tribunal de Contas tem se demonstrado preocupado com a saúde mental do professor. Porque se o professor falta aula por algum problema, o aluno fica em prejuízo, né? Então, nós fomos e voltamos na bagagem com uma boa prática de um outro município que trabalhava esses grupos de apoios com os professores. E aí nós criamos o nosso grupo, o Eu Te Escuto, Professor.
Muito bom. Tem algumas, pelo menos é uma imagem que a gente tem, assim, eu tenho particularmente, não sei o que vocês pensam, tem algumas profissões que a gente tem uma imagem assim que em alguns momentos se esquece que são pessoas, são gente, não são robôs, né? Professores, médicos, né? Que em algum momento podem ter, como a gente tem, que são situações naturais, né? E aí eu acho que entra muito esse trabalho psicológico, né?
Exatamente. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que pensar no bem-estar geral, né? Não podemos pensar só no meu estado psicológico, tenho que pensar no meu estado emocional, tenho que pensar no meu bem-estar social. E quando a gente fala nessa questão do tipo produtividade no trabalho, se eu não estou bem, não tem como eu produzir, né? Se eu não estou bem emocionalmente, não tem como eu lidar com as situações imprevisíveis e diversas, né? Que o cotidiano nosso requer de nós esse manejo. E aí a saúde mental, ela vem bem pontuada nesse sentido, né? Não é somente, quando a gente fala de saúde mental, não é ausência de doenças mentais, né? É esse bem-estar como um todo. Afinal, nós somos biopsicossociais. Não tem como só dizer, eu sou só social. Não, eu sou biopsicossocial. Todos nós.
Na prática, como é que acontece? É uma conversa com os profissionais? Como é que funciona o trabalho?
Então, é um espaço exatamente de escuta, de acolhimento, é um espaço seguro, é importante pontuarmos essa questão ética, né? E pensado justamente no trabalho do professor. E aí, os encontros, eles acontecem quinzenalmente, em que eu estou lá com eles justamente fazendo esta fala em que há trocas de experiências. Então, o professor que chega sobrecarregado, vamos dizer assim, ele traz essa fala dele e o outro assim como eu e todos nós juntos, faz esse acolhimento, né? A gente faz trocas. Ontem eu dava o exemplo exatamente disso. Eu posso ter tido um dia intenso, desgastante, que muitas vezes quase não soube lidar com ele, mas o outro teve um dia extraordinário. Uhum. E isso não impede que ele faça essa acolhida, ele tenha este olhar empático e a gente faça essa troca de que está tudo bem, eu também já passei por isso, né? E do mesmo jeito, que bom que você teve um dia bacana. Uhum. E a gente fazer esse movimento, né? De que a vida é essa oscilação mesmo de estado. Uhum. Saber lidar com ela é o nosso desafio.
Uhum. Joel, nós temos dois grupos, né? Funcionando quinzenalmente. Um que trabalha com os professores da educação infantil e um outro grupo que trabalha com os professores do ensino fundamental. Então, uma semana é um grupo e outra semana é outro grupo que trabalha. Após o período das aulas, né? Então, começa por volta das 18h30, né, Ana Lu? E esse grupo tem o auxílio de um dos nossos psicólogos da Secretaria de Educação. O grupo do ensino da educação infantil, ele é um grupo assistenciado e tem como mediadora a psicóloga Ana Lu, que está aqui conosco hoje. Uhum. Mas nós temos um outro grupo, o do ensino fundamental, que foi feito um revezamento entre os demais psicólogos da Secretaria de Educação. Porque até então, os psicólogos da Secretaria de Educação, eles eram utilizados para trabalhar especificamente com o aluno. É inédito essa ação de trabalho com o professor. Uhum. Né? E a gente sabe hoje em dia que o processo de terapia, ele é um processo que deveria ser passado por todos nós, independente de que terapia seja, independente da fase de vida da gente. A gente vive num país onde a gente tem altos índices de depressão e nós somos o país do mundo com maior índice de ansiedade. Então, todas as pessoas precisam de um acompanhamento de alguém que acolha, que escute, que trate a pessoa com respeito, com carinho, com atenção, né? As redes sociais, elas fizeram com que a gente se torne um ser que não ouve, que só fale. A gente só quer a opinião da gente prevalecendo, né? Então, esse espaço de escuta para o professor, ele é um espaço privilegiado. O professor não é obrigado a participar do momento, né? Ele é voluntariado, ele participa se ele quiser. Uhum. Mas é um espaço muito rico de troca. É um espaço muito rico de aprendizado, porque a gente precisa aprender a lidar conosco mesmos, né? Uhum. E a nossa cura está sempre dentro da gente. Então, esse espaço de eu me autoconhecer, ele é um espaço muito importante, né? E aí é isso que a gente quer ofertar para o professor. Nenhum membro da secretaria participa, nenhum, tá? Nenhum membro de direção escolar participa, né? Então, é um momento único para eles. Ninguém de nós está nesses grupos ou participa nem para dar bom dia, boa tarde, boa noite, uhum. né? Para a gente deixar o professor bem livre, para ele se expressar e para ele buscar o autoconhecimento e a autocura.
Uhum. No caso da educação infantil, quem pode ser... Porque, claro, muita gente, muitos pais, né, acompanham, e até de uma forma errada, porque deveria acompanhar sempre muito de perto, mas aqueles que acompanham mais à distância podem pensar assim, poxa, mas educação infantil, trabalho ali com as crianças, isso precisa de uma sensibilidade muito grande, não? Estou aqui conversando com a Ana Luzia Marques, que é psicóloga, secretária, a professora Andresa também. Ainda mais quando se fala em educação infantil, né, a sensibilidade dos professores precisa ser muito grande também, não?
Sim. A gente sempre remete que a criança, ela não sabe lidar com as suas emoções, né? Uhum. Seus sentimentos. Nós, adultos, muitas vezes nos colocamos nesse impasse, imagina com eles. Então, o desafio é muito maior. Este acolhimento é de si para si e de todos, uhum. né? De todos aqueles que dependem do professor. A Andresa nos falava sobre a necessidade da terapia e o grupo, inclusive, ele não é a terapia, né? Ele é um grupo de apoio, uhum. mas ele permite esse olhar direcionado, né? Dessa necessidade, sim, quando você traz ali essa questão deste cuidado junto aos pequeninos, e a sobrecarga que surge, né, mediante esse espaço.
E uma coisa importante é que é na educação infantil que se tem toda uma base para o que esse educando, esse aluno, vai ser durante a vida dele. Porque muita gente pensa assim, ah, mas a educação infantil é só cuidar e só brincar. Muito pelo contrário, né? As brincadeiras dirigidas, as propostas pedagógicas ofertadas pela educação infantil, elas vão preparar toda a mãozinha da criança para que ela depois consiga pegar o lápis e aprender. Então, esses movimentos finos que a educação infantil ela começa a preparar na mãozinha, né? O movimento de pegar um objeto, de pegar um grampinho, de pegar uma pecinha, tudo isso vai preparar a criança para que no futuro, quando ela tenha que pegar um lápis na mão e começar a fazer o traçado da letra, o seu aparelho neuromotor ele vai funcionar de melhor, com melhor qualidade. Então, quando a gente pensa assim, né, com aquela mentalidade antiquada e antiga de achar que a educação infantil é só para ir lá brincar e o professor é um cuidador, a pessoa não conhece, de fato, o trabalho da educação infantil, que é o trabalho de base. Um aluno que tem, que chega no ensino fundamental, lá no primeiro aninho, com a passagem por uma educação infantil de qualidade, ele tem uma tendência à evolução muito melhor, muito mais efetiva, muito mais rápida do que uma criança que não tenha passado tanto tempo na educação infantil ou que não tenha tido um trabalho efetivo dos professores.